Boa noite, bem-vindo à Universidade Aberta. Hoje vamos apresentar o programa de disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado O Legado do Antigo Egito. Neste programa, produzido em 1995, vamos ouvir um diálogo entre a professora doutora Maria José Ferro e o professor doutor António Augusto Tavares.
Dúvida que o Egito, e pelas conversas que temos tido, podemos concluir que é uma civilização que nos atrai. Será que esta atração é devido a algo que a civilização ocidental se sinta herdeira desse passado ou não?
Eu presumo que há várias razões que explicam esta atração pelo Egito, pelo Antigo Egito, este fascínio, digamos mesmo, que leva a situar o Egito Antigo como algo que ocupa um lugar de destaque no imaginário coletivo. Mas não creio que isso aconteça por uma análise do legado cultural, digamos, por algo que nós tenhamos herdado do Egito. É fundamentalmente pela grandeza dos seus monumentos, pela beleza da sua arte, pela elevação da sua literatura, pelo seu espírito curioso que leva os egípcios a serem diferentes de outros na antiguidade e, antes de mais, pelo emblema das suas pirâmides, recordamos sempre o Napoleão com aquela comitiva, digamos, de uma incursão militar e romântica dos 40 séculos que vos contemplam. Isto não quer dizer que o legado egípcio não seja forte. É efetivamente. Os egípcios cultivaram várias ciências e deixaram-nos passos marcantes nos primórdios destas ciências. Os egípcios preocuparam-se com a cultura. Temos sempre presente aquela imagem do velho sábio que acompanha o filho, já no Império Antigo, acompanha o filho Keti à escola da corte e lhe diz: meu filho, ama os livros como a tua própria mãe. Nada há de melhor que a cultura. Isto é, para eles, a cultura tinha uma supremacia, valia mais que tudo. Portanto, é óbvio que os egípcios, nas letras, nas artes, ocuparam um lugar de destaque e nós, ao falarmos do legado do Egito, não podemos deixar de referir esse aspecto. Aliás, há algo que neste campo da literatura nós podíamos de repente apontar que é um legado egípcio, quando agora se repete com alguma poesia e encanto o hino ao sol de São Francisco de Assis, nós não devemos perder de vista que ele foi buscar um salmo bíblico, o Salmo 104, e que o salmista bíblico, o poeta hebreu, o foi buscar ao hino de Akhenaton, quando eles bela é a tua aurora no horizonte do céu, etc., louva o sol criador e tudo mais. Obviamente que tudo isto manifesta uma elevação, uma sensibilidade, dizendo que, de alguma forma, Akhenaton, como outros poetas, foram verdadeiros gentlemen do espírito. Mas, ao falarmos do legado cultural do Egito, nós possivelmente somos capazes de escrutinar com mais facilidade ligações naquelas áreas que que nós agora chamamos das ciências exatas, sem perdermos de vista uma coisa para a qual me permito chamar a atenção, é que temos de afastar as tentações da imaginação para descobrir que isto ou aquilo vem de uma civilização egípcia, ou vem desta ou daquela civilização. Nós, na história das ideias, encontramos sempre dificuldade em descobrir a origem e o percurso de uma mesma ideia para chegar até nós. Portanto, com esta prevenção, nós podemos, apesar de tudo, apontar elementos que caracterizam os egípcios no seu saber e naquilo que nos deixaram.
Portanto, poderíamos, para o caso do Egito, distinguir a sua parte cultural e a sua parte da civilização material, não é? Que, aliás, é bem patente, referiu ainda há bocado a parte da literatura, a parte da arte, mas que, portanto, digamos assim, a parte da cultura propriamente dita e o amor que eles tinham pelo estudo, e há toda uma parte que é de construção. Estou-me a lembrar o caso concreto das pirâmides. Como é que no Império Antigo, alguns milénios antes de Cristo, se constroem com aquela precisão aqueles túmulos? É óbvio que para gizar aqueles túmulos, certamente aquelas pirâmides tinham que ter uma base matemática, tal e qual como no caso concreto dos campos à volta do Nilo, quando as águas recuavam, era preciso medir as terras para de novo serem dadas aos seus proprietários. Portanto, há minimamente uma concepção de cálculo matemático ou de geometria, ou aquilo que lhe queiramos chamar, que permitiu tais construções, tais ligações à terra depois de inundada.
Efetivamente, os egípcios, por quanto nós podemos agora verificar, eram observadores. E eram observadores da ordem cósmica. A ordem cósmica onde havia todo o equilíbrio ditado por Maat, aquela força do equilíbrio, e a ciência não é mais que a descoberta dessa mesma ordem cósmica. E eles deixaram-nos a prova evidente de que sabiam observar e estabelecer leis, e nós podíamos distinguir aqui algumas áreas específicas, por exemplo, a matemática, para a qual está a chamar-me, o caso da astronomia, o caso da medicina, designadamente estas. Pois, no caso da matemática e da geometria, obviamente que nós temos a certeza de que eles cultivaram a matemática, eles usaram o sistema decimal, a partir dos 5 dedos da mão, passaram para os 10 e deixaram-nos, como podemos ver no papiro de Rinde, papiro matemático, pois símbolos próprios das unidades, das dezenas, das centenas, dos milhares, etc., o que significa que eles chegaram a um processo de poderem realizar contas, seja de soma, seja de diminuição, seja de multiplicação, etc. E na geometria sabemos que eles conseguiram marcar o valor de pi e determinar que era 3,16, podendo eles conseguir determinar a superfície num círculo, sendo-lhes mais fácil, obviamente, descobrir a superfície de um quadrado, um retângulo, um trapézio, etc. É curioso, entretanto, verificarmos que as gigantescas obras, como é o caso das pirâmides, nos permitem avaliar de conhecimentos que de certeza tiveram, estiveram calculados, embora a teorização não nos tenha chegado, digamos, de forma muito clara.
A teorização será feita mais tarde, em alguns casos, pelos gregos, depois, não é?
É óbvio que terá sido, e não quer dizer que eles a não tenham feito também. Simplesmente, nem tudo aquilo que era feito e que era conhecido por algum empirismo foi registado. Mas que esses gigantescos, ou esses grandes arquitetos, como Imhotep, etc., tiveram conhecimento dessas bases matemáticas e da geometria. No caso, por exemplo, da astronomia. nós temos alguns elementos comprovativos de que eles pois cultivavam a astronomia com esmero. Não fossem eles adoradores de rei, do sol. E, portanto, deixaram-nos mapas dos astros, mapas do céu, e fizeram mais. Conseguiram determinar um calendário de que nós somos herdeiros, sim, e que é algo de verdadeiramente importante nesse legado egípcio. Eles dividiram o ano, conseguiram determinar que o ano tinha 360 dias, acrescentando-lhe 5 dias intermédios, e realmente obtiveram assim um calendário anual e um calendário solar que é espantoso. Dividiam o dia em 24 horas, só que, efetivamente, eles aí tinham as horas da noite e as horas do dia e não tinham realmente todas a mesma duração, como é óbvio, se era inverno, se era verão. Esse calendário, entretanto, que eles atingiram, que os levou também a terminar as três grandes estações do ano a partir da atividade agrícola, esse calendário foi tão importante que é aquele que nós possuímos. Foi o calendário que Júlio César levou para Roma, para o ano 45 a.C., que perdurou por toda a Europa, até que o Papa Gregório XIII, por 1582, vai pegar nesse calendário e vai fazê-lo seu, usado imediatamente...
Chamado calendário gregoriano.
Calendário gregoriano, que continuou o calendário juliano, e esse calendário gregoriano, que imediatamente foi aceito, designadamente, em Portugal e Espanha, e por essa Europa divulgou-se, embora na Inglaterra só entrasse em 1857, e entrasse na Rússia só neste século, após a Revolução. Este calendário é algo que ainda hoje persiste. Recordemos, só por curiosidade, que os astrónomos do Gregório XIII reconheceram que havia já ali um desfasamento e tiveram de retirar 10 dias ao ano, e para evitarem erros futuros, determinaram que os anos centenares só fossem bissextos de 400 em 400 anos. É por isso que o próximo ano 2000 vai ser bissexto, o que não aconteceu com 1900. Bem, mas deixamos essas divagações a propósito do calendário, que é egípcio.
Exato, que é egípcio. Vamos falar, e falou a propósito do calendário e da religião solar, na astronomia. Portanto, ao fim e ao cabo, é a religião que os leva ao estudo dos astros e à astronomia. Curiosamente, a religião vai levá-los também a um conhecimento mais aprofundado do corpo humano, por causa da crença na vida extraterrena, a mumificação, o embalsamamento. Ora, nós vemos isso, e foi uma das coisas curiosas que, enfim, tive a oportunidade de ver em Londres, quando vi a múmia de Ramsés II e as radiografias que a acompanhavam, que, por exemplo, além da provecta idade com que Ramsés II faleceu, quase centenar, nós podemos observar, desde fraturas ósseas, podemos observar que ele tinha feito uma operação ao crânio. Quer dizer, ao fim e ao cabo, a mumificação, o conhecimento, que as práticas e a necessidade que eles tinham de preservar o corpo humano para a vida extraterrena, os vão levar ao desenvolvimento da medicina, ou não?
É óbvio que sim. E isso de ir chamar o exemplo do Ramsés II, que efetivamente reinou 76 anos, foi que ele teve um reinado não mais longo, mas dos mais longos da história, levou realmente a falar da medicina e do progresso a partir da mumificação. A medicina egípcia foi realmente, digamos, algo que os impôs, e já Heródoto ficou impressionado com essa medicina, como Hipócrates, que com certeza recebeu muito a medicina egípcia.
E Hipócrates, que é tido como o pai da medicina,
que o pai da medicina,
não é?
Mas que herdou daí, com certeza. Obviamente que essa medicina é tão avançada que nós conhecemos escolas, conhecemos organização de médicos, conhecemos diagnósticos, conhecemos como eles tinham várias especialidades na medicina. Havia médicos que eram especialistas em obstetrícia, como havia outros que seriam especialistas em oftalmologia, etc. E essa variedade é que impressionou os gregos, que realmente diziam que tinham para cada doença uma especialidade médica e médicos especializados e melhor para cada doença. Foi realmente algo de notável. Eu recordo-me, enfim, é um tema este da medicina que é apaixonante.
Recordo-me de um trabalho seu até sobre médicas egípcias, não?
Sim, sim, é verdade. É o caso conhecido já no Império Antigo, onde aparece uma médica que era chefe das médicas. A corporação realmente tinha à frente uma médica, portanto não era uma profissão só para homens. Mas de tal forma eram renomados, afamados, estes médicos, e isto faz-me lembrar o Ramsés II, eram tão afamados que os países vizinhos solicitavam ao Egito médicos. E não foi apenas o Dario a levar médicos para a corte, para tratar familiares, na época persa, não foram só os gregos a irem ali procurar exemplos e aprenderem muito da medicina egípcia, mas o caso Ramsés II, com que começou este tema, faz-me lembrar a exportação de médicos e, no caso do reinado dele, há um exemplo que é verdadeiramente curioso e que não deixo de apontar. Como sabe, Ramsés II teve estreitas relações diplomáticas com os hititas. E essas estreitas relações com os hititas, depois de guerras anteriores, faz com que o rei hitita, Autocilis III, lhe peça um médico especialista, porque ele, rei hitita, tinha uma irmã que não conseguia ter filhos. Ramsés II, que devia ser bom observador, enfim, verificou que tal não era possível porque a senhora teria mais de 60 anos. Mas também é certo que não podia recusar esse favor que um soberano lhe pedia. Daí ter mandado um médico egípcio afamado nessas artes de fazer nascer uma criança, de lhe mandar um médico egípcio juntamente com um homem especialista na magia para ver se a senhora viria a ter um filho. Do resultado, não sabemos mais nada.
Não é?
Bem, mas sabemos que sim, que eram afamados e hoje nós temos todo um receituário e todas umas indicações de como eles sabiam caracterizar doença, icterícia, etc., que nos deixam espantados e nos deixaram, então, um receituário que é riquíssimo, variado, por vezes com alguma característica de cientificidade, segundo os nossos critérios, mas por vezes também com uma grande mistura do que é científico com aquilo
que
era
magia,
perfeitamente
não?
Magia e superstição. Sei lá, entre os ingredientes desses remédios, nós somos capazes de encontrar as coisas mais extravagantes e, de vez em quando, até repugnantes. Não podemos esquecermos que a magia e a medicina no Egito, na época antiga, estiveram bastante unidas, bastante próximas, e tudo se fazia para que resultasse a terapêutica. O que importava era curar, e muitas vezes o médico também usava das práticas mágicas, outras vezes eram os dois que trabalhavam em conjunto para que a cura se obtivesse. Estamos numa época antiga. Não obstante esta semelhança ou esta proximidade da magia com medicina, desta proximidade com crenças em momentos nefastos e dias bons e dias maus, em tudo isto nós podemos ver a marca do tempo, mas também a marca da inteligência dos homens e os egípcios, apesar destas peias de uma época, tiveram certamente rasgos de inteligência que os fizeram estudar, avançar, progredir na medicina e designadamente no caso da anatomia, embora talvez menos do que possamos pensar nesse caso.
Sim, mas na cirurgia, obviamente. Na pelo menos algumas operações obtiveram sucesso, não é?
Na cirurgia, mas partindo de muitos erros, por exemplo, reduziam tudo fundamentalmente ao sistema que eles chamavam dos vasos.
Pois, a parte da circulação sanguínea,
e, portanto,
não.
Tudo aquilo girava à volta disso mesmo e eles pensavam que determinados tratamentos, desde o uso do clister, que usavam em larga escala, a outros tratamentos, ia tudo ter influência nesta circulação.
A própria transpiração, não é?
Sim, a própria transpiração, verdadeira sauna que usavam.
Exato.
Para determinadas curas, designadamente das gripes, e aí parece que teriam alguma razão. Obviamente que eles tiveram as limitações próprias, não obstante, chegaram a conquistas verdadeiramente curiosas. É claro que o legado egípcio, de modo algum, podia ser limitado à medicina, podia ser limitada à matemática, etc. Nós temos, no caso da própria linguística, palavras que vêm do Egito remotamente, como o caso de química, gazela, etc. Temos o caso de alguns costumes que perduraram, designadamente deixar crescer a barba quando há um falecimento, como ainda agora se verifica em algumas aldeias. O caso dos pombos-correios, quando nós vemos a balança, símbolo da iconografia do Arcanjo São Miguel, que nós vemos no Livro dos Mortos.
Quando, em relação ao Tribunal de Osíris.
Tribunal de Osíris. Quando vemos as colunas dóricas que atribuímos aos gregos e que encontramos no templo de Erebaari, etc. Nós podemos encontrar várias coisas que têm uma raiz egípcia. Enfim, veiculada por árabes, por gregos, etc. E que acabam por perdurar. Nós, certamente, hoje não seríamos o que somos, não pensaríamos como pensamos, etc., se não fossem muitas coisas que nos vieram desse antigo Egito.
A civilização ocidental clássica foi beber ao Egito e a outras civilizações pré-clássicas.
É óbvio.
De facto, é um tema apaixonante, é um tema que nos faz pensar que a história é importante ainda hoje em dia, apesar de quererem desvalorizar a história e o seu ensino. Ao fim e ao cabo, nós somos hoje aquilo que os nossos antepassados foram e aquilo que os nossos antepassados viveram ao longo de milénios. E é óbvio que este tema era um tema apaixonante para nós continuarmos. Infelizmente, o tempo não nos permite. Muito obrigada, professor Tavares, e até um próximo encontro.
Acabaram de ouvir o programa O Legado do Antigo Egito, da disciplina Civilizações Pré-Clássicas. Autor António Augusto Tavares, tecnóloga Ana Paula Antunes, realizador Francisco Rebelo. Uma emissão da Universidade Aberta, com sonoplastia e edição áudio de Rodolfo Fernandes e locução de Raquel Santos. Boa noite, contamos consigo na próxima emissão da Universidade Aberta.